Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. E eu começava por pedir aos senhores deputados coordenadores dos diversos grupos parlamentares informação sobre as nomeações que aguardamos desde algumas semanas. Soube já da parte do PSD que não há ainda indicações concretas. Da parte do Partido Socialista havia também algumas pendências ou não? Também? Sim. Portanto, não há também, da parte do Partido Socialista, ainda indicação dos nomes em falta para pôr a funcionar as instituições que dependem dessas indicações. Íamos então passar, enquanto aguardamos a indicação dos nomes em falta, íamos então passar ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, para informar que não existem iniciativas legislativas que tenham baixado, ainda que se aguarde que depois da apreciação no plenário, propostas de alteração do Código de Processo Penal possam portanto, ser-nos remetidas. E relativamente aos projetos de lei e às diversas propostas relativas à interrupção voluntária da gravidez e à adoção, há uma informação prévia relativa aos pedidos de audiência que recebemos. Os pedidos de audiência provêm do Centro de Recursos Pessoa, Família e Sociedade, da Associação Direito a Nascer e da Federação pela Vida. Queria perguntar às senhoras e aos senhores deputados o que pretendem fazer relativamente a estes pedidos de audiência, cuja aceitação prejudica o avanço do trabalho relativamente às propostas já entradas quanto a estes projetos de lei agendados. Senhora Deputada Isabel Moreira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como é sabido, esta lei que é revogada com estes diversos projetos de lei foi feita com base numa iniciativa legislativa vinda precisamente dos signatários que estão representados nesses diversos pedidos de audiência. Todas essas entidades foram ouvidas quer a quando da iniciativa legislativa, quer a quando do projeto da lei que agora se revoga. Não só essas entidades, como todas as entidades oficiais que acompanham a lei de interrupção voluntária da gravidez na sua prática. E, portanto, do ponto de vista do Partido Socialista, não faria sentido voltar a ouvir todas as entidades que já foram ouvidas, nomeadamente aqui só se põe em causa aquelas que contribuíram para a iniciativa legislativa que deu lugar depois a esta lei, uma vez que estão depositadas na Assembleia exatamente as posições que têm relativamente a isso. E ouvir-se essas, então teria de se ouvir todas as outras outra vez. Parece-nos que não faz sentido nenhum.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não consigo descortinar a razoabilidade de aproveitar as audições de uma iniciativa legislativa anterior para esta. Nós estamos numa nova iniciativa legislativa, um novo processo legislativo, uma nova especialidade, e julgo que, sobretudo quando houve essa manifestação de interesse, é regimentalmente aconselhável que essas audições sejam feitas, e nesse sentido o Grupo Parlamentar do PSD julga que elas devem ter lugar.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, estas entidades foram ouvidas quer relativamente à iniciativa legislativa, quer relativamente à lei que acabou, ao projeto de lei que acabou por ser apresentado à Assembleia. E as audições são precludidas porque aquilo que se faz é regressar ao regime anterior, parece-me claro.
Sra. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
Obrigado. Eu considero, estou de acordo com a deputada Isabel Moreira, considero que tendo sido já ouvidas todas estas, tendo sido já feitas audiências a todas estas associações e entidades, no âmbito do mesmo projeto, ainda que numa legislatura anterior, não faz sentido de cada vez que voltássemos ao tema, se fossem a ouvir de novo todas as entidades, isto arrastaria o processo até ao infinito, sem qualquer justificação. Portanto, não nos parece nada justificável.
Muito obrigado. Sr. Presidente, este é um processo já muito conhecido. As posições das associações que agora nos solicitam para ser ouvidas são já muito conhecidas desta Comissão. E, portanto, eu não creio que, evidentemente, que tenha cabimento nesta fase do processo legislativo que se impeça o prosseguimento do processo com a votação na especialidade que é a votação final global com este novo pedido de audiência. Se estas entidades entendem que há algum elemento novo que nos queiram fornecer, creio que lhes deve ser a possibilidade até amanhã poderem enviar pareceres por escrito. Nós temos uma prática já muito consolidada nesta Comissão. Há instituições que são ouvidas, obrigatoriamente, quando se legisla sobre determinadas matérias, e a própria Comissão toma essa iniciativa. E também tem havido outros casos em que a Comissão, perante, considerando a importância dos processos legislativos e a necessidade do seu aprofundamento, de tomar a iniciativa de promover audições. Isso tem acontecido, quando se entende justificado, e mesmo em processos relacionados com a matéria que estamos em discussão, já houve momentos em que isso foi feito. Agora, se a Comissão acedesse a todos os momentos, e até ao momento da votação final global, novos pedidos de audições, isso seria uma forma muito fácil de protelar indefinidamente os processos legislativos. E, portanto, sendo esse manifestamente o caso, a sugestão que deixo é que se possa comunicar hoje mesmo a estas entidades que se há algum elemento novo que nos queiram fornecer, que o possam fazer por escrito até amanhã, e em que, obviamente, havendo elementos a ponderar, isso poderia sempre ser feito até à votação final global, sem prejuízo do normal decurso do processo legislativo. Portanto, eu creio que não devemos aceder a fazer audições presenciais que iriam protelar o decurso de um processo que desde o início desta legislatura que se sabe que decorre. Aliás, estamos a falar de iniciativas legislativas de primeiro dia e, portanto, obviamente que se há algum elemento que queiram transmitir-nos por escrito, poderão fazer ainda até amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é conhecido o meu sentido de voto sobre estes projetos e, portanto, compreenderão aquilo que eu vou dizer sem nenhum tipo de leitura que não seja a leitura regimental. A verdade é que com o início da nova legislatura tudo se renova. Não pode deixar de ser essa a interpretação regimental, objetivamente. E ferir até um projeto de lei de alguma dúvida face ao regimento, não me pareceria muito avisado. E, como digo, o meu sentido de voto foi um voto a favor, como é sabido, nesta comissão e no plenário. Portanto, na minha opinião, eu não vejo como é que regimentalmente se vão recusar audições. Qual é o meio porque elas se vão fazer é outra questão. Agora, também não pode ser em 24 horas, porque ninguém faz um parecer sobre um projeto em 24 horas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Jorge Lacão pediu a palavra.
Sr. Presidente, é só para chamar a atenção por um aspecto que julgo merecer clarificação. As audições parlamentares que nós levamos a cabo são de duas naturezas distintas. Algumas podem ter natureza obrigatória, quando se tratar de consulta pública obrigatória em função da matéria. Não é o caso. O que está agora em cima da mesa são iniciativas legislativas de grupos parlamentares sobre matéria em relação à qual as audições, a concretizarem-se ou não, não resultam de um imperativo regimental, mas de uma deliberação discricionária desta Comissão. Se a Comissão considerar oportuno certo tipo de audições, fala-se-á. Se não considerar oportuno, não tem que as fazer por imperativo regimental. Esta clarificação talvez nos ajude a passar ao segundo ponto, e eu aqui acompanho os pontos de vista de alguns colegas que já foram expressos. Ou seja, uma coisa é percebermos que formalmente se abriu uma nova legislatura. Outra coisa é compreendermos que, no espírito do tempo, todo o debate trazido à volta desta matéria é um debate que está perfeitamente presente no espírito de toda a gente, incluindo no conhecimento desta Comissão. E, portanto, nesse sentido, eu acompanho aqueles que consideram que, sendo isto uma opção e não uma necessidade vinculada, a Comissão pode deliberar, como já tem conhecimento do fundo da questão, e verdadeiramente se trata aqui de regressar a uma solução legislativa pré-existente, acho que estas audições podem perfeitamente ser dispensadas com todo o bom fundamento. Este é o meu ponto de vista, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, era só para acrescentar o seguinte, para além de eu querer reforçar que isto se resume a voltar ao regime anterior, e acompanhando o que acabou de ser dito pelo deputado Jorge Lacão, eu dava um exemplo por maioria de razão. Por exemplo, nós aprovámos agora na generalidade o regime da adoção, que inclui o regime de coadoção, e evidentemente todo o acervo de audições que foi feito durante meses e meses e meses na legislatura anterior, que não são audições obrigatórias, não ficam perdidas por haver uma renovação de legislatura. Não quer dizer que, quando chegar à especialidade, vamos ter de renovar todas e todas as audições. Por maioria de razão, não sendo este um tema novo e apenas voltando ao regime anterior e não sendo audições obrigatórias, de facto, pelas razões já apontadas pelos outros, estão precluídas as audições e podemos passar uma deliberação. Muito obrigada.
Gostaria de dizer, em nome do grupo parlamentar do PSD, que não me parece que o princípio do aproveitamento do ato tenha cabimento aqui na elaboração do processo legislativo. E se de facto estas audições não são obrigatórias, é verdade, correspondem a convenções, a uma prática reiterada, não apenas desta comissão, das demais comissões parlamentares, que quando existe um pedido que tem a ver com processos legislativos, enfim, com esta densidade, com este conteúdo e inclusivamente com esta discussão na sociedade portuguesa, que não se negue em virtude, eventualmente, nós prefigurarmos a posição a priori dos peticionários. E, portanto, eu julgo que nós devemos ter exatamente o mesmo peso e a mesma medida. Não é costume, na primeira comissão, recusar pedidos de audições em virtude daquilo que julgamos que aqueles que fazem esse pedido nos vêm aqui dizer. Normalmente ouvimos as pessoas e, nesta situação, corresponderia, digamos assim, à perfeita à convenção estabelecida por diversas vezes, reiteradamente, eu custa-me até, estou aqui a tentar-me lembrar de um exemplo contrário e não consigo, em que esta comissão ouviu sempre quem lhe pediu, quem pediu para ser ouvido neste tipo de circunstâncias. É ideia de protelar o processo legislativo parece-me um argumento, sinceramente, que nós não estamos numa emergência, não existe nenhum clima de urgência, não há um clamor público a pedir a lei para amanhã de manhã e, portanto, eu pedi a compreensão dos demais grupos parlamentares para fazermos aquilo que tem vindo sempre a ser feito e que deve ser feito também aqui nesta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Eu queria colocar ao plenário a seguinte sugestão. É certo que iniciamos uma nova legislatura, a casa é a mesma, os seus inquilinos são outros, pela vontade democrática do povo, e é verdade também que se trata de revisão de processos ou revogação de processos legislativos que ocorreram este ano, em 2015. Portanto, parece-me também claro que tudo quanto aponta no sentido de dar ampla oportunidade de todos os interessados se poderem pronunciar, de alguma forma não é válido no confronto de um debate e de audições que decorreram ainda há tão pouco tempo e, sobretudo, quando o que está em causa é precisamente a revogação das alterações que nessa data foram introduzidas. Todavia, não me parece que fosse de desprezar a possibilidade de se proporcionar aos interessados que solicitaram as audiências que remetessem por escrito quaisquer propostas ou sugestões que, porventura, não tenham tido oportunidade de invocar em audiências anteriores e que possam carrear algo de novo relativamente àquilo que é visto, sabido e adquirido neste debate. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, in medio virtus e, portanto, fazendo minhas, ou ponderando todas as intervenções, e nomeadamente a de Vossa Excelência acaba de fazer, eu sugeriria, de modo a consensualizarmos, porque acho que em matérias como esta deve haver os consensos possíveis e, sobretudo, as questões procedimentais não devem obstaculizar as substantivas, que, tal como foi referido primeiro pelo Sr. Deputado António Filipe e, de algum modo, secundado pelo Sr. Presidente e também a Sra. Deputada Paula Teixeira Cruz acaba por referir, daríamos um prazo para pronúncia por escrito, porque reitero que as audiências, ou melhor dito, as audições, foram feitas, e como acaba o Sr. Presidente de referir, a matéria é exatamente a mesma e, portanto, a única coisa que pode estar em causa é, perante esta alteração, a possibilidade de aduzir algum argumento novo que, portanto, não tenha sido expendido anteriormente e, portanto, reconhecendo que 24 horas é capaz de ser curto, daria o Sr. Presidente, notificaria, faria o favor de notificar até ao final desta semana para serem entregues o que tiverem por bem por escrito e, portanto, obviamente, isto precluiria esta discussão hoje, mas que ficaria desde já agendada para a próxima reunião desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício dessas funções, que não são difíceis, mas têm algum grau de exigência, como o Sr. Presidente com certeza já terá sentido. Não é? Dizer que concordamos com a sugestão apresentada pelo Sr. Presidente e dizer que na interpretação do regimento há um elemento que normalmente não é levado em conta e que eu acho que é fundamental quando o Sr. Presidente fala na vontade expressa pelo povo, que é o princípio da expectativa dos cidadãos. Ora, tendo sido renovada esta iniciativa legislativa, o cidadão, a expectativa dele é que possa ser ouvido de novo. E, por isso, existem dois pedidos para serem ouvidos. E, por isso, saúdo também por essa sua decisão, que foi já aceita pelo Partido Socialista e aceita por nós, no sentido de adiar para ouvirmos estas pessoas, porque assim é respeitado o princípio da expectativa dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, se eu bem entendi, a proposta do Partido Socialista é de que se dê a possibilidade de se processarem por escrito. Creio que entendi bem e, portanto, não se trata de abrir um novo processo de audições. Queria dizer que, pela nossa parte, nós consideramos que esse convite a que se pronunciassem deveria ser feito durante esta semana para que a votação final global pudesse ocorrer já na próxima sessão, sexta-feira. E, portanto, naturalmente que por nós não haveria protelamento deste processo legislativo.
Muito obrigado. A proposta original que o Sr. Deputado António Filipe formulou era exatamente de audiências escritas. A necessidade de não colocar uma deadline de 24 horas parece-me razoável e não parece que prejudique significativamente os trabalhos da Comissão. Poderíamos então dar como, Sr. Deputado Telmo Correia...
Obrigado, Sr. Presidente. Só de uma forma muito breve e não acrescentando provavelmente muito ao debate, mas para deixar clara também a nossa posição nesta matéria, para dizer o seguinte. Este processo foi um processo, de alguma forma, não único, mas ainda assim original, porque nasceu precisamente da iniciativa de cidadãos. A mim, independentemente da opinião que já percebi ser a maioritária, o que está em causa agora é a revogação. Presumirmos que as audições que serviram para a criação resolvem o problema da revogação, no meu entender, é um bocado estranho, mas se é esse o entendimento da maioria, assim seja, porque realmente parece que estamos a tratar de coisas um pouco diferentes. Por outro lado, verifica agora haver uma enorme e imensa urgência que não se verificou na altura do processo de criação, foi um processo relativamente longo, antes pelo contrário, em que nós propusemos audições, em que outros propuseram audições e que demorou o tempo que fosse necessário. Também, citando uma frase célebre, também eu próprio não percebo neste processo em concreto qual é a pressa, numa expressão que ficou célebre aqui há uns tempos esta parte, não percebo qual é a pressa, mas existindo essa pressa, existindo essa vontade, sendo ela maioritária e considerando-se que estas audições não são necessárias, elas seriam feitas brevemente, rapidamente, são o quê? Três instituições? Podíamos ouvi-las rapidamente e brevemente, mas considerando que mesmo isso não é possível e que só quando muito prescrito e mesmo assim com dúvidas, sim senhor, siga e prossiga, eu obviamente votarei a favor das audições, acho que a maioria tudo pode, mas é um mau sinal na minha opinião, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só para reforçar uma coisa, corrigir uma coisa que disse com todo o respeito o deputado Telmo Correia. Quando foi feita esta lei que agora se revoga, precisamente foi feita com muita pressa e as audições foram todas marcadas para o mesmo dia e houve entidades importantes, nomeadamente a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos, a quem não foi dada a oportunidade de falar. Portanto, penso que com este consenso que conseguimos de serem ouvidas as entidades não obrigatórias que pediram para serem ouvidas por escrito e num prazo razoável, é um bom consenso. Obrigado.
Presidente, só para esclarecer...
Sr. Deputado Telmo Correia, Sr. Deputado Telmo Correia manifestou a intenção de usar a palavra.
Manifestei, Sr. Presidente, estava só à espera de ter condições para ser ouvido. E só para dizer, com igual respeito à Sra. Deputada Isabel Moreira, duas coisas. É que apesar de tudo, e a Sra. Deputada defendeu audições na altura e eu também defendi, portanto não estivemos aí com posições divergentes nessa altura e nesse momento, eu fui a primeira pessoa até aqui a defender audições na altura desse processo e a Sra. Deputada complementou juntando um conjunto de audições, que de facto elas foram feitas, não deixaram de ser feitas, foram feitas de forma breve, mas foram feitas. E, apesar de tudo, e se não estou em erro, estávamos no final de uma legislatura com tudo o que isso implicava de timings, prazos, etc. Mais uma vez repito, neste momento isso não acontece, estamos no início e, portanto, acho estranho tanta pressa, mas pronto, por mim é só uma opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não, enfim, não desconsideramos esta proposta de audição por escrito até final da semana e atrasar para o final de, para a próxima semana a conclusão do processo legislativo, mas de referir que, de facto, há alguma urgência, sim, porque quando são retirados direitos, a urgência de repor os direitos impõe-se e para essas pessoas é de facto, urgente. De qualquer das formas...
E a sua qual é que é?
De qualquer das formas, não estaremos... estaremos, enfim, favoráveis a esta solução, sendo que temos que ter atenção que poderá durante o decorrer deste processo aparecerem mais e mais pedidos de audições e o processo legislativo não pode ser prejudicado por isso, portanto temos que ter isso em atenção e ter cuidado com esse, com as decisões que aqui tomamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que podemos então dar por aceite a deliberação de ouvir por escrito as entidades que solicitaram audiência que deverão ser remetidos até ao final desta semana em tempo útil para serem distribuídos a todos os seus deputados e serem tidos em conta na próxima reunião. Muito obrigado. Sim. 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 Bom. Senhoras e senhores deputados, amanhã vamos proceder à cerimónia de entrega do Prémio de Direitos Humanos. Conforme deliberação do júri que emergiu desta comissão, teremos um prémio, pela primeira vez, uma atribuição ex aequo do Prémio de Direitos Humanos, que contempla este ano o Programa Académico de Apoio aos Estudantes Sírios e a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Naturalmente, a nossa presença é absolutamente indispensável. Sr. Deputado, ia...
Sr. Presidente, muito obrigado. Não quis interromper a intervenção e, portanto, se houver algum eco da sua chamada de atenção para a cerimónia da manhã, eu suspendo a minha intervenção, porque a minha intervenção é sobre um outro assunto ainda relativo à ordem do dia.
Faz o favor, tinha...
Muito bem. É que, tanto quanto compreendo, os pedidos de audição que foram apresentados dizem respeito ao pacote legislativo que se prende com a interrupção voluntária de gravidez. E não creio que se prendam, pelo menos foi esse o meu entendimento, que se prendam com o problema da adoção. E, portanto, se assim é, estamos em condições de prosseguir já não, o processo legislativo sobre a questão da adoção.
O do Centro de Recursos Pessoa, Família e Sociedade, portanto, refere-se à adoção. Bom, senhoras e senhores deputados, espero que não se adaptem a este ritmo tão distendido e tranquilo em que temos vindo a trabalhar. Na próxima semana iremos então reunir para ter em conta os resultados que nos chegarem, prosseguir com o segundo ponto de ordem de trabalhos. Alguma informação ou sugestão? Então, um bom dia e muito obrigado.